Bom, pessoal, vamos começar nós aqui. Já começaram a amar o Photoshop, não? Já começaram a sentir amor no coração pelo Photoshop? Para quem não gostou do Corel, já sentiu um pouco mais assim de um aquecimento do coração? E a coisa mais importante agora é esse aquecimento do coração. Porque hoje o Photoshop vai ficar um pouquinho mais complicado. Não é que vai ser complicado, é que eu preciso que vocês entendam a base do software. Qual que é a base desse cara? Qual que era a base do Corel? Você compor formas, né? Para poder chegar no resultado que você quer. No Photoshop, você trabalhar bem com ele, para você ser um cara bom de Photoshop, você tem que entender alguns conceitinhos básicos. Três deles. A gente arranhou um pouquinho já, parte de camada, né? Você tem que entender de seleção e de máscara. São três coisas separadas, mas que se conversam o tempo todo. Não são a mesma coisa, tá? A gente viu um pouquinho do que é a camada, né? A gente conseguiu gerar camadas novas, né? Colocar elementos nessas camadas novas. Só que o que a gente criou na aula passada foram elementos vetoriais, basicamente, né? Claro, a gente viu o pincel, né? E o pincel faz com que quando você coloque, né, alguma coisa com o pincel na sua camada, ele gere pixels ali. É o que ele está fazendo. É diferente do Corel, por exemplo, que se você vai lá e coloca uma forma e você quer apagar, né? Você mexe na forma. No Photoshop não. Quando você risca, ali ele gerou pixels. E aí para você apagar, você tem que pegar a borracha para apagar. É diferente. A manipulação nesse sentido é um pouco diferente. É claro que o Photoshop a gente incorpora alguns elementos de vetor, a gente cria formas vetoriais e tudo mais. Mas que no fim, na saída, no final das contas, vão ser pixels do mesmo jeito. Só que a manipulação é que é diferente. A gente vai começar a arranhar um pouquinho de seleção. Eu vou ainda passar umas ferramentinhas bobas aqui, continuando, né? A gente parou ali no. Falei rápido com vocês o carimbo, né? Foi isso? O mais que eu passei? Vai ficar tudo bem, fica tranquila. Vai sim. Então eu falei ali, ó. Eu falei de carimbo, eu falei de pincel, falei de borracha. De seleção, movimentação, né? Ferramenta de movimentação do Photoshop. Aliás, Photoshop, prazer. Tem amor, já começa a ter amor no coração. Chega, ele é seu amigo, tá? Ele gosta de você e você vai amar esse cara. É verdade. Eu duvido que ninguém aqui ame. Eu também, mas aí é cada um. Bom. Continuando então, a última coisa que eu passei para você foi a ferramenta Blur. Aquela que desfoca tudo, não é isso? Aquela coisa linda que estraga tudo. Boa noite. Como vocês não lembram que foi, meu? Ah, não, pô. Não, não tem. Agora não tem. Agora é inglês, português, tudo misturado aqui. O atenção de ui, por aí vai. A sua ferramenta Blur, que é desfoque, não é isso? Ah, eu tô gravando. Vai sair sua vozinha linda. Bom, pode me dar os parabéns. É dia do podcast brasileiro hoje. Tá? Eu aceito. Parabéns, Jujuba, também aceito. Podem trazer. Pode uma coisa, a ferramenta Blur, não é isso? Junto da Blur, eu vou ter uma outra criança ali. Seria essa ferramenta Sharp. Ah, que delícia. Espera aí que a lousa está me trapaceando. Beleza. Então aqui no cantinho, a gente vai ter aqui Sharpen Tool, tá? O que que essa criança faz? Ela faz o contrário do Blur. A princípio, você vai usar igual a ferramenta Blur, então você vai pegar na área da sua imagem, configurar o pincel que você quiser, como você quiser, é isso? E a hora que você der aquela esfregadinha ali, ela em teoria vai realçar o contorno. Ao mesmo tempo que o blur desfoca, a Sharpen vai melhorar esse contorno. É que se vocês utilizarem ela, exagerarem, vocês dão uma estragadinha na imagem. Façam isso pra ver.
Qualquer uma que você quiser.
Eu tenho uma mais legal, então eu vou usar uma mais legal. Aqui, se eu usar a ferramenta Sharpen em alguma área, ela tende a realçar esse contorno. Tá? Só que, repare aqui, aqui eu posso exagerar, porque é um sketch e tal, é meio que um desenho bobo. Mas se você usar isso numa foto, por exemplo, para que essa ferramenta vai servir, por exemplo? Você tirou a foto da pessoa, você quer realçar algum detalhe que fica um pouquinho fora de foco. Sharpen Tool, ela fica no mesmo lugar da tua ferramenta Blur, que é de desfoque. Foi a última que a gente viu na aula passada. Então, assim, ela vai ter a reação contrária, ela tende a realçar um pouco mais esse contorno. Só que, se você usa demais, se você passa muito dedo ali com ela, ela estraga a sua imagem. Tá? Então é outra ferramenta que você tem que usar com carinho, com cuidado, porque ela também é destrutiva. Tá? Usou demais, se você perdeu o history ali, bau, perdeu, estragou. Tá certo? Tem que saber, o Photoshop tem que usar assim, com moderação, em algumas coisas. Até porque, na verdade, assim, essas ferramentas eu tenho que passar para vocês, mas são ferramentas pouco usadas, na verdade. Porque normalmente a gente vai usar Blur, você vai usar o filtro, né? E para Sharpen também você tem o Sharpen Mask, que depois eu falo dele para vocês. É o mesmo efeito, é mais para você conhecer a ferramenta. É, mas é porque eu não, esse sistema do Photoshop eu não vou saber falar em português. Que seria a máscara de nitidez. É mais fácil lembrar Sharpen Mask. Porque quando tinha o Photoshop, eu comecei a mexer com o Photoshop na versão 4 ou 5. Essa daqui é a CC e nós já estamos na. Assim. Já tem mais de 14 versões do Photoshop. Uns 14, 15, por aí. Comecei a mexer na 4. Naquela época não tinha português no software. Então eu aprendi ela todo em inglês. Se você me desse software aqui em português, eu faço tudo. Só que eu demoro mais um pouco porque, por causa da ordem alfabética, alguns menus aqui em cima muda a ordem deles. Então eu me perco um pouco. No inglês aqui está automático. Mas fica tranquilo que esse efeito de blur e Sharpen Mask eu vou voltar a falar deles. Pode ficar sossegado. Zoom? Ctrl mais ou Ctrl menos? Ou, se você usar a ferramenta de zoom, letra Z, aí você usa a lupa. Não, é vetor mesmo. O cara usa outra técnica. Hã? Não liga pra esse negócio que ele não vai fazer nada pra você. Ele não é nada, mas é só você tirar ele daqui, ó. Ah, você mexendo no pincel, você não lembra como é? Você aperta Ctrl Alt, clica com o botão direito do mouse e segura. Não? Tirar o quê? Isso é o cursor, é o tamanho dele. Você quer reduzir? Reduz, é lá mesmo, onde eu tinha colocado. Ctrl Alt, clica com o botão direito. Clica e segura. E aí você movimenta para os lados para mexer no tamanho. Foi muito. Para esquerda e para direita você vai configurar o tamanho, para cima e para baixo você deixa a borda mais desfocada ou mais dura. Todo mundo conseguiu ver a Ctrl Alt e o botão direito. tem que ter alguma ferramenta que seja usada como se fosse um pincel. No caso, a ferramenta pincel é uma delas, a borracha é uma delas, blur é uma delas, o carimbo que a gente viu é uma delas. Hã? Tá, para os lados, ele movimenta o tamanho, para cima e para baixo. Ele criou essa forma estranha aqui porque você está usando algum pincelzinho diferente, eu acho. Tudo bem com o Sharpen? Aperta Ctrl V. Eu não expliquei, eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? É seleção isso. Sharpen bonitinho, bacana. Gostosinha, né? Tá? Blur e Sharpen vocês vão usar pouco. Não é uma ferramenta muito comum de ser usada. Tem que saber que ela existe, porque em alguns casos você acaba por praticidade usando. É que, assim, com o mouse, eu acabo não usando, na caneta eu uso bem mais. Acaba, às vezes, sendo mais prático. Mas, enfim. E aí, junto com essas duas, a gente tem a Smudge, não é isso? Essa Smudge aí, ela funciona assim. É como se você pegasse o dedo e borrasse tudo. Ela faz isso. Ela estraga tudo. Smudge tool, tá, junto com a Blur e com a Sharpen. Isso, junto com a gota. Você entendeu a Sharpen? Junto com ela tem a Smudge. Clica, segura. Smudge tool. Isso. Tá, essa queridinha aí, ela estraga tudo. É como se você fizesse a imagem de virar uma pintura molhada. É que você passa, clica, né, e passa o dedo, ela vai estragar tudo. Isso é excesso de Sharpen. Não, mas é preciso entender a ideia mesmo. A ideia é que você, quando vai retocar alguma coisinha, venha devagar com ela para chegar onde você quer. Se você passar, você ainda tem tempo de voltar. Só que tem que tomar cuidado porque é uma ferramenta assim. Usou demais, perdeu o histórico, foi pro saco. Ela realmente mexe com a imagem, altera essa imagem que você está usando. Por quê? Não é, porque assim, a ferramenta, você usou Smudge, não é isso? Aí você clicou, ele demorou e depois ele fez, não é isso? É porque a Smudge era uma ferramentinha que ela consome um pouco a mais da memória RAM do computador. Ela perde um pouco mais de processamento. Então, às vezes, ela dá uma atrasada. Principalmente se o seu pincel for muito grande. Ela tem que mexer um número muito grande de pixels. Quando você vai usar essa ferramenta? Não sei, quando você achar que deve. Na prática? Não. É que depende muito do que você faz. Depende muito do que você está usando. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês de um cara que ele faz o desenho no sketchbook. É um outro software. Ele desenha, faz um desenho todo no sketchbook e vem trazer a cor no Photoshop. O processo de cor que ele vai fazer é muito louco. Para a parte de ilustração que ele faz direto no computador, ele não usa papel. Ele vem com o processo de colorização que é animal. Assim. E também assim, às vezes esse cara usa para pintura, mas pintura é digital. Mas tem gente que já desenha direto no Photoshop. Então às vezes o cara vai lá, faz uma mancha de uma cor e vem com a Smudge passando, como se estivesse passando o dedo. Entendeu? Então ela acaba sendo um pouco mais aí, uma utilização um pouco mais artística do software. Nem tanto técnica, vamos dizer assim. Técnica no sentido... Ah, você entendeu, né? Consegui me explicar, não? Ah, quase, né? Também. Também. É que é mais fácil fazer a seleção e dar um blur. Mas acaba sendo mais rápido. Mas também, é um dos casos. Bom, galera. A gente já sabe, então, desenhar alguma coisa, colocar algum texto, fazer o que a gente quiser, verificar as camadas, não é isso? Como é que as camadas estão, o que tem na camada, o que não tem. Certo? Eu já expliquei que se você quiser fazer algum desenho com pincel na sua imagem e não quiser destruir a sua imagem, você vai criar uma camada nova, não é isso? Fala assim, não sei, cara. Não sei o que você está falando. Não sei onde você quer chegar, fala. Exato, que é para a gente começar a se ligar um pouco no menu de layers ali, das camadas, né? O menu propriedades também, que a gente saber como é que tá a nossa camada, né? O elemento que a gente colocou, que propriedade que tem, que não tem. Propriedade a gente vai usar bastante. Mas agora, assim, um conceito do Photoshop muito importante, fora entender o que é camada, a gente já sabe o que é camada, é seleção. Por que seleção é importante? Porque ela vai ser a base de tudo que você vai querer fazer com ele, você vai fazer a seleção. Para que serve uma seleção no Photoshop? Para você reservar, proteger uma área determinada da imagem. Tá? Como que a gente faz seleção? Tem um monte de jeito. Vamos começar com as ferramentas mais básicas para isso. Tá? Primeira ferramenta básica, letrinha M do teclado, Marquee. Letra M do teclado, ferramenta Marquee. Essa criança aqui em cima, ó. Essa nossa linda aqui. O que ela serve? Para você, a princípio, nessa configuração, você faz seleções de forma quadrada ou retangular. Nada além disso. Você também está protegendo o restante. Você está reservando uma área e vai, se você fizer alguma alteração, vai alterar só dentro dessa área. Tá certo? Tem a mão livre também com laço. Mas eu vou chegar em laço já. Laço é a próxima ferramenta. Por enquanto eu vou ficar aqui nas básicas. Então, assim, aqui eu posso fazer aqui um retângulo, certo? E aí, pessoal, se eu pegar o pincel, por exemplo, que fiz a minha seleção, e eu quero pintar alguma coisa aqui. Deixa eu escolher uma cor aqui, bonitinha. Ele não deixa eu fazer fora da seleção. Só lá, ó. Certo? Então você está reservando uma área para você, você está protegendo o restante do seu documento, certo? Você delimita aí uma área, fica tranquila, se me der um tempo, daqui a pouco vai ter atividade, aí eu passo para você rapidinho o que precisa. Tenta pegar aqui a ideia, a gente já se atualiza. Tá? Então seleção, galera, serve para isso, para você reservar uma área da sua imagem. Tá? Tendo uma seleção feita, qualquer efeito que você aplicar, qualquer coisa que você fizer, só vai acontecer dentro dessa área. Fora dela, não vai acontecer nada. Não vai ser alterado. Tá? Então, se você quer dar um blur numa área específica da tua imagem, você vai lá, faz a seleção de onde você quer, pega a ferramenta blur, vai lá e ele vai dar o blur só naquele pedaço. Se você quer pintar um pedaço, uma área da imagem, um pedaço dela, você vai lá, pega aquele pedaço e vai usar, só vai funcionar o que você já vai fazendo naquele pedaço. Isso vai valer com efeitos também, com qualquer ferramenta. Certo? E assim, na Marquee, nessa ferramentinha linda, se você apertar Shift M ou segurar o cursor aqui no íconezinho dela, vai abrir outras opções de Marquee para você. Vai ter elipse aí nesse meio, nesse processinho. Para você selecionar áreas circulares ou elípticas. Caso seja a sua vontade. Certo? E também tem essa aqui de single row. Ele faz meio que linhas aí, né? Para você, linhas horizontais ou verticais. Essa eu quase não uso. Quando a gente faz uma seleção, e depois você quer desselecionar, não quer mais a seleção, você aperta Ctrl D. Fez a seleção, usou, não quer mais, Ctrl D. D de dado. Tá, então você vai usar muito Ctrl D na vida ainda. Você faz a seleção só.
Tá? Existe um detalhe aqui bobo. Fiz minha seleção. Quero acrescentar alguma área. Você aperta Shift, seleciona outra área. Se elas se sobrepõem, ele já faz a sobreposição. Se elas forem separadas, ele faz duas áreas de seleção. Vocês conseguem ver aqui a linha?
Uma área aqui e outra aqui fora. Isso vale também para a elipse, para qualquer uma delas. Tá certo? Quer adicionar elementos à seleção? Aperta Shift e faz outra seleção. Ele vai adicionando elementos aí para sua seleção, ok?
Se você quiser remover elementos, você vai apertar Alt. E aí ele vai remover a área de intersecção dos seus elementos. Aqui, ó. Isso, a gente está trabalhando com a seleção, tá certo? Quer acrescentar, aperta Shift. Quer eliminar, aperta Alt, ok? Tudo bem, então, para adicionar elementos e retirar elementos da seleção? É, porque tudo que sobrepõe aqui no caso da seleção, por padrão, você começa a sobrepor, um em cima do outro ele sobrepõe. É como se no Corel você juntasse as duas formas, desse aquele soldar do Corel. Ok? Shift adiciona, Alt retira. E dá para fazer buraco também. Se você tem um quadradinho ali e eu quiser tirar uma parte redonda aqui do cara, você aperta o Alt, vem aqui no meio dele e retira. Nessa hora, o meu amigo aqui vai ter um buraco. Ok? Pegaram a ideia? Vamos lá, ó. Eu fiz aqui uma seleção, qualquer ela que seja. E eu quero retirar uma área de dentro dela, fazer um buraco nela. Você aperta o Alt e põe um buraco onde você quer. Assim, ó. Eu fiz essa seleção e eu quero tirar esse pedaço dela. Eu venho aqui e seleciono esse pedaço com o Alt apertado. E vai eliminar esse buraco. É que você não vê resultado prático. Só vê se você fizer alguma coisa. No caso aqui, ó, ficou o buracão ali. Entendeu? Tudo bem? Outra ferramenta para seleção. No caso aqui, está bem embaixo. Temos a laço. Ferramenta laço é uma delicinha. Essa aqui, ó. Tá? Aí a gente vai ter algumas configurações da laço. L. Tá? Então assim, a gente tem o laço tua primeira, totalmente a mão livre. E ela faz áreas, no caso, se você faz meia curva aqui, ela fecha sua forma automaticamente. Vai fazer áreas. Tem a laço poligonal, ela vai trabalhar com você clicando e puxando linhas retas. Então você vai, quando você começa num ponto A, começa a traçar ali uma área X, quando voltar no mesmo ponto, ela fecha a forma. Se você der dois cliques, ele fecha automaticamente, da onde você clicou. Tá, então aqui, a laço poligonal, qualquer parte aqui da minha imagem, cliquei, puxo uma linha, vou puxando, faço a área que eu quero, volto para o ponto inicial, ele fecha a minha forma, ok? A mesma regra aqui de somar ou subtrair partes é válida com Shift e Alt, tá certo? Então fiz aqui. Quero remover uma área, removo. Quero adicionar, adiciono. Tudo bem? Para fazer seleção do mesmo jeito. Só que em vez de você ficar preso em fazer retângulos ou elipses, você faz áreas do jeito que você quiser. É que ela funciona sempre em linha reta. Você, quando clica a primeira vez, clicou, arrastou para algum lado, ele vai fazer uma linha. E você vai compor a forma que você quiser. Só que sempre em linha reta, ok? Na laço poligonal. Na ferramenta laço, a laço tool aqui, ela faz a composição à mão livre. E aí você pode retornar lá no ponto que começou e fechar. Ou ainda, se você não fechar, ela fecha para você. E a mesma regra de adicionar ou subtrair também é válida aqui. Tá certo? E aí, para quem ficou curioso daquela última ferramenta ali, a Magnetic, ela faz uma seleção conforme a imagem. Ela vai fazer uma leitura da imagem que você começa a contornar. Então, no meu caso aqui, ó, se eu começar a contornar em volta aqui da perna do cara, ela entende o que é o traço e vai meio que fazer um recorte para mim. De forma meio automática aí. Aperta ESC. Já é o que você queria. Dois cliques. Fechar e o laço o magnético é dois cliques, certo? Tudo bem até aqui? Facinho, né? Delícia! A gente tem a famigerada varinha mágica. Todo mundo que começa no Photoshop adora essa desgraça. Fala pra você, varinha mágica não serve pra nada. É coisa de preguiçoso. Mas ela funciona assim, ela faz também uma leitura da imagem. Então, a minha imagem aqui não é boa, deixa eu chamar outra imagem aqui, peraí. Varinha mágica, é W, o atalho. Tá, então aqui, no caso, eu quero selecionar uma área branca, por exemplo, aqui, no caso dessa imagem aqui, você não vai fazer isso, tá? Não, vai ficar uma merda. Ela funciona fazendo a varinha mágica, o atalho é W. Essa, para quem não viu, essa ferramenta aqui, ó. Tá, é a Magic Wand aí. É a varinha mágica mesmo. Mas ela é pior que o chapéu do Presto. Quem entender, entendeu. Ela funciona também com você selecionando. Ela vai fazer uma leitura da área da cor que você está selecionando. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa menininha. Tem o fundo branco. Se eu selecionar o fundo branco aqui, ela vai meio que dar uma recortada no fundo dela. O que você tem que perceber é o seguinte. Por exemplo, olha o sapato dela aqui, ó. Como ele é meio cinza, meio branco também, ela vai adicionar junto. Você tem que usar com cuidado essa ferramenta. Por isso que eu não gosto dela. Eu prefiro eu recortar do que ela fazer isso pra mim. E com o tempo recortar vai ficar tão fácil que você esquece de varinha mágica. Mas enfim, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui o tênis dela, você seleciona a cor que você quer, a área que você quer e clica. Aí ela, não selecionou tudo, quer adicionar mais elementos. Aperta Shift e adiciona mais partes. Tá? Notem que nessa parte de seleção, a regra de adicionar e retirar é válida com qualquer ferramenta e qualquer situação de seleção. Por exemplo, fiz essa seleção aqui, mas se eu quiser mudar para a ferramenta Marquee e vir aqui e retirar parte da seleção, eu uso. Se eu quiser mudar para outra, mudar para ferramenta laço aqui e trocar aqui a minha seleção, eu troco. Eu quero adicionar agora uma parte com laço magnético. Tá, então você consegue trocar entre as ferramentas para adicionar ou remover elementos de seleção. Tá? Reparem que existe essa dinâmica. Essas coisas acontecem, elas têm inter-relação. Você não fica preso numa ferramenta só. Tá? Então você tem muito recurso para fazer seleções de formas diferentes. Tá certo? Entendemos seleção? Entendemos bem seleção? Não. Não, assim, também é um jeito. É porque eu vou um pouquinho devagar nessa questão de começar. Porque, assim, seleção é um seleção dentro do Photoshop é um conceito. Vai servir para você depois conseguir fazer os recortes. É um jeito de você fazer recorte também. Tá? Não é o único jeito. E a maneira como você faz o recorte também influencia. Então, no caso, assim, normalmente essas ferramentas aqui são um pouquinho mais grosseiras. Se eu fosse fazer, por exemplo, recortar, arrancar o pé dela aqui, eu usaria caneta para fazer esse recorte.
Então, mas se você fosse recortar aí o que você faria agora? Você fez aquela área, se fosse tirar agora, essa parte.
Se fosse querer tirar ela agora?
Isso.
Bom, deixa eu deselecionar aqui porque eu preciso fazer uma coisa antes. Peguei aqui a farinha mágica, vou adicionar as partes que eu quero. E aí digamos que você não queira mais aqui o... seja esse meu recorte ideal, eu não quero mais o pé dela, só não quero o pé dela.
Tá.
Certo? Aí a gente vai criar a tal da máscara. Seria isso. É. Quando você quer eliminar alguma coisa, você vai deixar transparente. Enfim.
Tá. E se fosse pra mudar a cor?
Aí é outra coisa.
É outra coisa.
É que assim, para mudar a cor, a seleção vai ser importante se você quiser mudar uma certa área, por exemplo. Aí você pode fazer uma seleção que pode vir de um recorte, ou não, ou de varinha mágica, de qualquer ferramenta dessa aqui, e aí você vai usar um efeito de correção de cor naquela área específica. Entendeu? Tá, mas... Não esquenta com isso, não. Eu quero que vocês entendam seleção por enquanto. Eu criei uma máscara aqui. Eu usei uma seleção para fazer uma máscara. Foi isso que eu fiz. Tudo bem, não se preocupa com isso agora. A gente vai chegar lá. Eu preciso que hoje vocês entendam bem como fazer seleções de formas diferentes. Porque a gente faz seleção aqui de um monte de jeito. Tá certo? Com seleção, a gente consegue fazer máscara. E com máscara, a gente esconde parte da imagem. É o que eu acabei de fazer aqui para remover a parte do pé dela. Só que eu não apaguei a imagem. A imagem ainda está... Ó, ela ainda está aqui. Ó. Mas a gente coloca uma máscara no elemento, eu estou escondendo dele o que eu não quero. Isso vai servir para a gente depois, lá na frente, entender a ideia de como é que faz fusão de imagem. Como é que o cara põe a cabeça de um passarinho num cavalo? O processo é esse. Eu preciso que vocês entendam seleção, para depois a gente evoluir para a máscara. Tá certo? Então a gente vai ver hoje vários jeitos de fazer seleções. E vai ter um exercíciozinho prático daqui a pouquinho, legal para cacete vocês fazerem. Vai ser uma delicinha. Tá bom? Mas hoje a ideia é que vocês peguem bem seleção. Seleção hoje é uma coisa importante. Porque se vocês entenderem o conceito aqui de camadas, seleção e máscara, vocês vão ter aí 80% do Photoshop. Diz que vocês entendam, dialoguem bem com essas três coisas. O restante é perfumaria. A gente vai entrar em parte de retoque e tudo mais, mas o que vocês vão ver é que assim, essas três coisas, elas são conceitos diferentes, mas que se conversam o tempo todo. Tá certo? Elas têm relação, mas são coisas separadas também. Então hoje vamos entender... Seleção. Sexta-feira, camada.